eles têm na influência de todo o processo de santificação do crente. Efésios 4, de 1:16, diz assim: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, e é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu quero ler, como uma ênfase, dois versículos. O versículo 7: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. E o versículo 11: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Queridos, todas as áreas do altar que nós trabalhamos, as pedras do altar, elas estão resumidas nesse texto de Efésios. Ela fala do propósito de Deus para a sua igreja, da finalidade pela qual Deus pede que esse povo se santifique. E ele mostra o resultado final, o objetivo, onde ele quer que a igreja chegue. E depois desses 12 dias, queridos, nós como igreja estamos passando por um processo de um impacto diante da voz do Espírito Santo. E esse impacto da voz do Espírito Santo está gerando em nós uma virada de chave. Amém? Está virando uma mensalidade, a virada de chave na nossa mentalidade, para que nós venhamos a viver um tempo sobrenatural de expansão, de realização e do poder de Deus. Para que nós não venhamos a viver os perigos da frieza dos últimos dias e tudo aquilo que Jesus nos advertiu que nos últimos dias passariam. Querido, os últimos dias da igreja na terra, elas falam de muitas promessas, o derramamento do Espírito, né? Um processo de salvação em massas, mas ela fala também de um outro lado muito complexo para a igreja, que uma grande parte da igreja seria alcançada e atingida pela frieza, pela indiferença e por tantas outras coisas. Então o Senhor nos chamou nesse tempo para nós nos santificarmos. E essa virada de chave, ela visa nos santificar, para gerar um impacto de Deus em nós. Por quê? Porque Ele quer inaugurar em nós, como igreja, como corpo, e em nós, individualmente, né, uma liberação de algo que nós ainda não vivenciamos e que estava guardado para esse tempo. E nessa noite, querido, nós então estamos trabalhando e vamos falar a respeito da santificação dos nossos altares de relacionamentos com Deus através dos 5 ministérios. Porque se Deus nos chamou à santificação, você aprendeu nesses dias que a palavra santo significa separado. A tradução da palavra santo para o nosso idioma é separado. Ok? Então, kadosh, que é a palavra no hebraico, santo, significa separado. Amém? Então, nós fomos separados. Separados para quê? Fomos separados por Deus para uma finalidade. E o texto de Efésios fala a respeito da finalidade. Só que ele organiza a igreja, a base estrutural desse altar, e é o que nós fizemos nesses 11 dias, estruturamos, para explicar agora, no final do texto, como que vai ser a aplicação. O que esse estilo de vida agora, vivenciado em todas essas vertentes, porque nós não estamos falando de viver uma ou outra coisa, nós estamos falando de um estilo de vida. Cada uma dessas pedras citadas ao longo desse dia falam do estilo de vida do crente. Como que isso agora é processado e vivenciado para a igreja? E qual o objetivo, qual a finalidade que ela alcança? Então, queridos, os 5 ministérios, eles são as ferramentas para o sucesso dessa missão sacerdotal. O que faz a diferença numa igreja, você precisa entender que não é a quantidade de líderes que uma igreja possa levantar, não. Mas se esses a quem foram levantados nessa igreja, se eles estão encaixados e operando dentro da vocação para a qual eles foram chamados, e se vivem o estilo de vida que precisa ser vivenciado. Porque não adianta eu ter qualquer um dos ministérios para alcançar um fim, para alcançar um propósito, que nós lemos nessa palavra, a fim de que, né? No versículo 12 em diante, ali fala, a fim de que nós alcancemos isso, 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 isso. Então, tudo aquilo que Deus quer fazer é através de nós. Quer ver? Coloca ali para mim. Até que alcancemos. O que Deus quer? Unidade da fé. O que Deus quer mais, né? Fé e conhecimento do Filho de Deus. Até que todos nós cheguemos à maturidade, sejamos uma igreja madura. O que Ele quer? Atingindo a medida da plenitude de Cristo. É tudo o que Ele quer. O propósito dEle é para que nós não sejamos mais como crianças. A criança, quando está na praia, bate a onda leva a criança para lá e para cá, não é isso? Ela está lá, levada de um lado para o outro pelas ondas. Vê uma criança quando está brincando na praia, quando está ali na onda. A onda vem e bate, né? Não. Nem sejamos jogados para lá e para cá por ventos de doutrina, e nem pela astúcia de homens que estão ali intencionados a conduzir pelo erro. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos naquilo que é a cabeça, Cristo. Então, querido, preste atenção, a instrução bíblica para os cinco ministérios, elas que se encontram em Efésios, ela deixa evidente que nós não estamos falando de cargos, de títulos, e sim de reconhecimento da atuação da pessoa no seu chamado específico. O problema que nós temos é que muitas pessoas confundem ministério com o governo da igreja, ou com o presbitério da igreja, quando são coisas distintas. Nós estamos falando de pessoas certas, no lugar certo, numa igreja que é funcional por viver o estilo de vida, o modo de vida que Jesus quer que ela viva. Então, a partir do momento que nós temos essa base de vida, em todas essas pedras, amor, caráter, né, tudo aquilo que foi trabalhado, honra, né, valores de família, tudo que nós trabalhamos nesses 11 dias, quando nós temos esse estilo de vida, e além de tudo, somos uma igreja estruturada nos ministérios que vão produzir os resultados, querido, esse é o clímax da eficiência, onde Cristo como cabeça consegue, a partir desse corpo que é ligado a essa cabeça, fazer a obra completa de amadurecer a igreja para dentro, mas de fazer com que ela seja um órgão, um agente transformador para fora. Então é um encaixe perfeito, é uma conclusão completa de um ciclo. Então nós precisamos ter pessoas certas, nos lugares certos, operando da forma certa. Então é importante ressaltar que nem todos os cristãos levantados dentro do corpo de Cristo vão ter um desses cinco ministérios. Porém, vírgula, todos os chamados ministeriais, eles vêm ramificados a partir desses cinco. Ok? Nem todo prédio, todos os andares são primeiro lugar, são primeiro andar. Ok? Se eu tenho um prédio de 20 andares, cada um é um andar distinto, mas todos eles precisam da base da construção e precisam ter um primeiro patamar, para que dali, para que a partir da base do chão daquele primeiro andar, todo o prédio seja edificado. Você compreendeu isso? Sim? Então não, nem todos são primeiro andar, vão andar nesse primeiro andar. Agora é importante também que a igreja compreenda que não é porque eu faço parte de um primeiro patamar em cinco ministérios que eu sou melhor do que os outros. Não, é simplesmente a base do construtor, o edificador. É uma questão de necessidade. Então os cinco ministérios, eles operam para dentro de uma igreja como uma plataforma, como uma base de sustentação para todo o prédio. Você precisa de todos os andares, de todos os patamares. Todos os ministérios são necessários dentro do corpo de Cristo. Mas Cristo, ele ramifica toda a estrutura que a igreja vai se desenvolver a partir de cinco unções da graça, de dons da graça dadas por Cristo. Não é o Pai que dá e nem o Espírito Santo que dá. Ok? Mas é um dom de Cristo, é Jesus que dá para a sua igreja. Está lá em Efésios 4:11. Cinco ministérios para servir de base estrutural. Todos os demais vão ramificar a partir desses cinco. Alguns ele vai designar para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Queridos, olha, presta atenção. Em primeiro lugar, é importante esse entendimento, porque todos os ministérios devem ser ramificados a partir dessa lógica, desse entendimento. Essa é a base ministerial da igreja de Jesus. A Bíblia diz que Ele mesmo, Ele quem designou, Ele quem escolheu, Ele quem estabeleceu que fosse assim. Eu não posso ser uma igreja dEle se eu não faço aquilo que Ele designou. Como que pode uma igreja dizer que é uma igreja se ela não funciona a partir do modelo que Ele, que é o cabeça, estabeleceu? Então, operar nos cinco ministérios para uma igreja qualquer, onde Cristo é o cabeça, nunca foi uma possibilidade. Esse é um critério inegociável para ela funcionar. E o maior problema hoje que nós encontramos no meio evangélico é que as igrejas tentam funcionar fora dessa visão. Quando muito é reconhecido um ou dois ministérios desses, e sem o entendimento do encaixe da base do altar, de todas as pedras que compõem. Porque o apóstolo, até chegar a essa explicação, ele vem entendendo, ele vem mostrando como que Jesus trabalhou. Então depois você vai ver em casa com mais calma, todas as pedras que nós ministramos, elas são encaixadas em Efésios 4, a partir do versículo 1. Porque não adianta você tentar fazer a igreja entender ser funcional se ela antes não está preparada por dentro. Não adianta. Então, querido, preste atenção. Nós precisamos dessa edificação para que a maturidade da igreja de Cristo atinja a plenitude que foi mencionada no texto. Então, enquanto alguns cristãos eles recebem de Deus alguns desses ministérios diretamente, desses cinco ministérios, outros recebem com outros diferentes dons e capacitações baseados nessa sustentação. Mas todos são de Cristo. Todos os andares dessa edificação são de Cristo. Amém? Não existe. Ó, diz que a vista. Eu tenho um amigo. Ele tem uma vista linda no prédio dele. Eu gosto muito de apartamento dele e gosto quando eu vou lá no prédio dele. Ele tem uma vista maravilhosa de Vitória. Ok? Não adianta, eu nunca vou conseguir, sendo base, ter uma visão daquela, do décimo andar, se eu sou primeiro, se eu sou plataforma. Mas quem está lá em cima vai ter uma visão que eu não tenho aqui embaixo. Está compreendendo? Então, olha, nós não estamos falando a nível de importância, nós estamos falando a nível de estruturação. A igreja precisa entender e estruturar, querido. Nós estamos diante de um ano que Deus está nos desafiando para a expansão. Se nós não entendermos quem nós somos, nunca vamos saber onde nós vamos chegar. Quem não sabe quem é, quem tem problema de identidade, nunca vai conseguir cumprir seu propósito, seu desígnio. Então o final do texto de Efésios começa a falar a fim de que cresçamos, chegamos à unidade de Cristo e tal. Então muitas igrejas não conseguem vivenciar essa realidade. Por quê? Porque não tem a estrutura correta do altar definido no interior, no caráter, na vida, no procedimento. Trabalham essas áreas como se fossem, né? Como se fossem ferramentas de trabalho. Não, essa é a essência do crente. Agora, tudo isso, toda essa essência em nós, ela se manifesta através de uma estrutura onde a base da igreja, ela opera em cinco ministérios e todos os outros andares, todos os outros ministérios vão estar vinculados com essa base ministerial dos cinco ministérios. Então, a uns Deus vai dar um, dois ou três, presta atenção. Pode ser que tenha pessoas nesse andar que tem um, dois, ou às vezes até três, não importa, que dons da graça de Cristo, onde ele possa fluir. Mas não é isso que o torne mais especial ou menos especial. Simplesmente foi uma seleção de Cristo, para que ele seja uma base de sustentação para os outros andares, os outros ministérios que se precisam. Falamos a respeito de famílias, precisamos, para se ter estrutura de família, eu preciso ter uma base onde ela é vinculada, uma base pastoral vinculada para se trabalhar. Se temos ministério da adoração aqui, ela precisa ter uma base estruturada, que está dentro do profético. Consegue entender? Se eu tenho um ministério de intercessão e é importante para a igreja, para ela funcionar, ela precisa estar dentro, vinculada dentro do profético. E Deus deu para uns profetas, então ele vai levantar profetas e a ramificação dos ministérios que essa unção profética vai trazer. Se nós precisamos ir para fora, nós precisamos avançar, precisamos chegar a lugares, precisamos ser missionários enviados, chegar, elas precisam de um pé apostólico para isso, precisa desenvolver uma ação fundamentado numa base apostólica. Então cada um dos ministérios, eles ramificam para a igreja os demais ministérios. E fazer parte de um desses cinco ministérios, né, muitas das vezes não vai nos dar a vista mais linda, nem a mais longe, mas vai nos fazer ter base, dar base para a igreja, para que ela seja edificada, para aqueles que vão se estruturar lá em cima. Então os cinco ministérios, querido, eles precisam ser compreendidos pela igreja, porque infelizmente a igreja, na secularização do tempo, ela foi roubada da realidade de quem ela é, na sua identidade, foi tocada, manchada na sua identidade. Nós temos uma mentalidade muito egípcia. Nós olhamos a igreja hoje como uma base piramidal, igual nós trouxemos, importamos a mentalidade romana para dentro da igreja, onde nós temos um sumo pontífice. Então nós olhamos para a igreja e queremos fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Ah, o apóstolo, ele é a ponta da pirâmide. Não, querido, né? Já diz o apóstolo Zeni, pirâmide é coisa do Egito, né? Nós não somos egípcios, nós saímos do Egito, saímos do mundo. Pelo contrário, os cinco ministérios, eles são as bases, são fundamento. Eles funcionam como base, como primeiro alicerce da igreja. Então é ele que tem a responsabilidade de sustentar. Se eu fluo em dois ou três, isso não faz melhor do que os outros que têm outros ministérios, não. Porque o meu ministério tem que suportar. Enquanto mais baixo o nível, enquanto mais base for o meu nível, mais eu tenho que ter capacidade, força, fôlego, resiliência para suportar o restante da edificação. Então nós, infelizmente, por importarmos essa mentalidade, tratamos diferente. Achamos que aqueles que têm os cinco ministérios, eles são diferenciados e são melhores do que os outros. Não. A nível de importância, de relevância como fundamento, claro que alguns vão vir antes, porque tem funções iniciais. Quando você vai organizar a sua casa, né? Você não começa colocando. Se você está vendo que tem coisas sujas, coisas que precisam ser limpas, você não começa de trás para frente. Você não começa. Se você vai lavar o chão, se você vai passar lá o pano na vidraça e tudo mais, você não começa perfumando a sua casa. Não é isso? Você vai deixar isso para o final, sim ou não? Sim ou não? Né? Então, você antes você tem que jogar água, tem que. Então, assim, tem uma ordem. Quando você vai cozinhar, né? Você não sai pegando, não joga todos os ingredientes fechados da embalagem, joga tudo no forno, se você for fazer um bolo. Não, tem uma ordem, você tem que rasgar, tem que primeiro o ingrediente, o segundo ingrediente. Então essa ordem na sua funcionalidade é que faz com que o todo dê certo. Os cinco ministérios, né, para o corpo inteiro, é exatamente isso. Eles não são melhores do que os outros, eles só vêm em ordem, por prioridade dentro de uma estrutura, porque eles vão precisar suportar todos os outros ministérios da igreja. Então, querido, o fato é que ministério não é cargo, ele é função no corpo. Os cinco ministérios não são cargos, eles são função, né? E se alguém recebeu um dos cinco ministérios, isso não o torna melhor ou com mais autoridade que uma outra pessoa que possui um outro dom, um outro ministério. A igreja precisa ser educada nisso, ela precisa crescer nisso, ela precisa ser amadurecida nisso, amém? Hoje nós estamos consagrando, querido, a nossa, renovando a nossa aliança, mas nós estamos consagrando, santificando a nossa vida a partir do exercício dos cinco ministérios, né? Então, isso, ela tem uma funcionalidade para Jesus, para o objetivo que Cristo quer realizar no meio da igreja. Então, quando nós estamos operando nos cinco ministérios, nós passamos a ser funcionais a respeito do alvo. E dessa forma nós vamos conseguir conquistar, alcançar o objetivo que foi traçado pelo cabeça da igreja, Jesus. E aí, querido, quando nós entendemos o estilo de vida e cada um dentro do seu pedaço realizando a sua função, nós não vamos levar fogo estranho para o altar de Deus. Nós não corremos o risco de, como igreja, ser rejeitada. Ok? O versículo 12, 13 e 14, ele vem nos falando então a respeito dos cinco ministérios, falando que o objetivo é o aperfeiçoamento do santo, levar essa igreja para o nível de plenitude da fé, para nós chegarmos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, né? E a homens perfeitos, à medida de Cristo. Ok? Esses cinco ministérios, eles funcionam de forma harmônica. Eles funcionam, nenhum deles é melhor do que o outro. Infelizmente a igreja, ela deturpa isso. Ela acha o seguinte: ah, hoje eu sou profeta, mas o apóstolo é mais que o profeta. Não, querido, presta atenção. Presta atenção. Numa igreja, qualquer um pode ser levantado para liderar, organizar a igreja. Qualquer um pode presidir. Esse é um outro dom. Presidência não é um dom de Cristo, é um dom do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios, entre o capítulo 9 e o capítulo 13, você vai ver todos os dons espirituais dados pelo Espírito e as suas funcionalidades. E dentre eles, o governo espiritual da igreja, a liderança e a organização são dons dados pelo Espírito. Mas a igreja confunde isso e olha para os cinco ministérios como se fosse hierarquia. Ah, ele é profeta, né? Ah, um dia eu vou ser um apóstolo, como se fosse um cargo, uma promoção. Nada a ver, querido. Ah, ele é pastor, mas ele está doido de vontade de ser apóstolo. Nada a ver, querido. Não conseguiu entender. Ainda não entendeu o que, que é. Enquanto a igreja estiver com esse ciclo vicioso de mentalidade, ela não vai conseguir se descobrir naquele que é o cabeça e nem exercer a sua função. Então nós precisamos entender que nesses últimos tempos, Deus está restaurando a compreensão da igreja acerca dos cinco ministérios pautado lá em Efésios 4:11. Agora, como que esses ministérios funcionam? Quem tem esses ministérios? Quais são as características de cada um deles? Deixa eu falar rapidinho sobre cada um deles. Os apóstolos, eu gostaria de chamar aqui a Guta aqui, rapidinho, tá? Hoje aqui na igreja, eu e a minha esposa funcionamos dentro dessa unção. Os apóstolos são aqueles que têm um papel chave no reino de Deus. Eu quero que você compreenda a função do apóstolo como base, querido. Preste atenção, ok? Porque se nós queremos chegar, você precisa entender o que faz um apóstolo em ação. Uma igreja só pode ter dois apóstolos? Ou um apóstolo, um casal de apóstolos? Sim ou não? Não, uma igreja precisa ter uma equipe ministerial de apostólica. Entende? Uma igreja ela pode ter tantos apóstolos quanto Jesus levantar. O problema todo é que a gente pensa que o apóstolo, a gente pensa com a mentalidade romana, que o apóstolo é o sumo pontífice. Ele cresceu tanto, foi promovido tanto que ele agora chegou a ser apóstolo. Querido, essa mentalidade é egípcia, ela é romana. Ok? Ela é mundana, ela não tem a ver com a igreja de Cristo. A função apostólica, a missão apostólica, né, que foi dada por Jesus, ela tem um objetivo. Um apóstolo, ele tem a visão de ser um fundador, ele tem uma missão dada por Cristo de ser um fundador, no sentido de iniciar alguma coisa para o corpo de Cristo, para a igreja de Jesus. Mas ele também tem uma função. Os apóstolos têm uma função de acompanhar crescimento da igreja de Jesus. Note só, não é uma função para a igreja local tão somente, é para a igreja local também, ok? A função, a responsabilidade para o reino de acompanhar o crescimento da igreja, cuidando de uma igreja ou das igrejas, para que nas igrejas não hajam deformações. Então, qual é a minha função? A função da Guta, não são nessa base apostólica, seja para a igreja Filadélfia ou para qualquer uma outra igreja onde nós possamos exercer a influência apostólica, ok? E isso não está somente em mim, nela. Há pessoas que Deus talvez esteja separando aqui dentro como apóstolos, pessoas que têm chamado, que têm operação e que precisam ser reconhecidas, tantas quanto for. Que não necessariamente sejam do governo, pode estar no meio do povo. Nós olhamos o governo da igreja, ok? Para que nós tenhamos basicamente pessoas desses cinco ministérios, não necessariamente que todos sejam ou fluam, mas nós precisamos ter um conselho desses cinco ministérios. Agora, os apóstolos operam nisso. A responsabilidade dele é pegar alguma coisa deformada, como por exemplo eu estou fazendo aqui agora. Talvez você, ah, mas eu não sabia disso, eu pensava que era outra coisa. Ok, o objetivo é agora pegar aquilo que está torto e consertar. Ok? Então, para que não haja distorções, para que não haja falhas no desenvolvimento da igreja. Ok? Então, apóstolos são aqueles que são levantados dentro do corpo de Cristo, vai além da igreja local, querido. Apóstolos são aqueles que são levantados para que possam cuidar, para que não haja deformação, mas também para lutar pelo fundamento correto, para que os cristãos também permaneçam nesse fundamento. Essa é a função de um apóstolo. Não é cuidar de ovelha, né? Não é visitar, não que ele não deva fazer. Todos nós devemos cumprir o ID é para todos, ok? Mas há uns separados especificamente para algumas coisas. Amém? Então essa é a função. Esse foi o exemplo da luta do Paulo em favor lá da igreja de Galácia. Quando você pega Gálatas capítulo 1, você vai ver o apóstolo Paulo fazendo exatamente isso que eu estou comunicando a vocês. Uma outra característica do apóstolo é que eles são levantados para sempre estarem em movimentos. Ele não está estacionado e nem deve ficar estacionado numa única igreja. A função apostólica correta para o corpo de Cristo é que ele deve estar sempre preparando o caminho, fundando igrejas, né, dando assistência para as igrejas que não estão nesse fundamento bíblico, para que elas entendam e pratiquem esse fundamento bíblico. Então os apóstolos são aqueles que estabelecem fronteiras. Eles definem com a sua unção a visão de até onde a igreja vai entrar, até onde ela vai penetrar. Ele é aquele que visualiza o alcance da evangelização. Não necessariamente ele é o que vai evangelizar, mas ele prepara e abre todo o caminho, dá toda a retaguarda para que aqueles que vão evangelizar possam ir. Entende? Então ele tem uma função. Os apóstolos, eles funcionam como pais espirituais na casa de Deus, como patriarca. Então, como pai, aquilo que você faz para um filho, né? Você afirma a autoestima do seu filho, você afirma a identidade, afirma a segurança dos seus filhos. Assim também é um pai, um patriarca, um apóstolo nessa função, ok? Ele precisa confirmar os santos, ele precisa incentivar os santos para a obra. Ele é aquele que fala: não, cara, vamos lá, vamos levantar, vai dar certo e vai. Ele tem esse papel na equipe. Foi Cristo que estabeleceu essa ordem, né? Então eles trazem a paternidade de Deus para a igreja. Eles trazem a cobertura à igreja, ao ministério, no sentido patriarcal. A unção apostólica, ela confirma os crentes, ela fortalece os crentes. A unção, né, apostólica, ela abençoa os ministros de Deus, elas abençoam a igreja do Senhor Jesus. Essa é a função apostólica. E como eu disse, numa igreja, ok? Você não pode ter um apóstolo, dois, não, querido. É um corpo apostólico. Tantos quanto o Senhor levantar e que ele demonstrar frutos, serão ungidos, reconhecidos, porque servirão com base. Vão funcionar dessa forma. Amém? Obrigado, Guto. Nós também temos dentro dos cinco ministérios profetas. Eu queria pedir que todos os profetas ministeriais que já foram ungidos e reconhecidos aqui na igreja, nós não estamos falando de dom de profecia, nós estamos falando de ministério profético. Os cinco ministérios, não é 1 Coríntios entre 9 e 13, não. Nós estamos falando de Efésios capítulo 4, ok? Todos os profetas, por favor, venham aqui à frente, por favor, assim como veio a Guta, rapidinho, que eu quero falar um pouco dos profetas. Enquanto o apóstolo, querido, enquanto o apóstolo é aquele que recebeu a visão de Deus para enxergar mais longe, o profeta, ele recebe a visão de Deus. Pode chegar aqui pertinho de mim, tá? O profeta é aquele que recebe a visão de Deus para enxergar mais fundo. O apóstolo enxerga mais longe, mas o profeta enxerga mais profundo, ok? Ele consegue perceber, dentro do seu dom ministerial, a realidade mais profunda que uma igreja tem e que as pessoas daquela igreja têm. As cartas que elas foram escritas às igrejas da Ásia Menor, elas foram registradas lá no livro de Apocalipse por João. João era o profeta. O que, que João fez? Ele viu toda a estrutura do que a igreja vivenciaria. E ele agora escreve às sete igrejas. E ao escrever nas sete igrejas, ele operou na função como um profeta ministerial para o corpo de Cristo. E agora ele destaca as qualidades daquela igreja, menciona a qualidade daquelas sete igrejas, mas também critica com o objetivo de trazer a voz da mudança que Deus queria fazer. Ele não pratica essa mudança, ele não funciona em transformar essa igreja para essa mudança, mas ele somente comunica a quem é o responsável por fazer. Então o conjunto de uma igreja dentro do dom profético é enxergar a realidade de Deus em relação à igreja, assim como fez João ali para as igrejas do Apocalipse. Para cada uma das igrejas ele tem uma visão. Vê que a função do profeta não estava voltada só para uma igreja local. Ele é para o corpo de Cristo. Por isso que João fala sete igrejas. E ele não congregava, ele não era membro de sete igrejas. Amém? Mas ele teve uma visão, porque ele estava operando para o corpo de Cristo. Não era o dom da profecia, eis que te digo, filha, eis que eu digo. Não, não é isso. Ele tem uma visão para a igreja, o rumo da igreja. Eu conheço as tuas obras. Ele está falando em nome do Senhor, né? Olha isso, você é isso. Então ele confirma, ele exorta. Ele olhava para dentro do coração da igreja, vendo os pontos fortes e as suas fraquezas. Jesus mostrava para ele. E aí o que, que ele faz? Ele vai lá e resolve os problemas dessas igrejas? Não. Ele deixa uma carta, uma palavra profética a cada anjo da igreja. Ao anjo da igreja, aqui está o pepino, resolva. Ao anjo dessa igreja, aqui está a qualidade da sua igreja, o pepino, resolva aqui. Consegue entender? Então ele não vai resolver o problema. Ele vai simplesmente ouvir de Deus e transferir a realidade que está acontecendo ali. Essa é a função de uma igreja santificada. Porque se essa igreja está suja, está danificada no seu propósito, ela não consegue ser funcional. Se uma igreja não tiver santificada com todas as outras pedras e ela não vive aquela característica, os profetas não conseguem ouvir Deus, porque o céu vai travar. Então a responsabilidade de todo o corpo em vivenciar o amor, caráter, honra, evangelização, todas aquelas áreas que nós santificamos. Amém? Então o profeta ministerial, querido, ele é em geral um crente que ele anseia por ouvir mais de Deus. Ele gosta de se dedicar à quietude, ao tempo de oração, à busca da presença de Deus. Qual é o desejo que um profeta tem no seu coração? Receber o que está no coração de Cristo, para ele compartilhar com a igreja aquilo que ele tem ouvido. Então eles nascem com uma sensibilidade dada por Cristo, querido. Muitas das vezes as igrejas têm tendência de exaltar o profeta, porque ele está sendo, trazendo a voz de Deus. Amados, não que nós não precisemos ser honrados ou praticar honra. Pelo contrário, trabalhamos uma das pedras do fundamento. Mas um profeta, ele é base. Quando ele está sendo funcional, ele não está fazendo mais do que aquilo que ele deveria fazer. Quando um apóstolo, um pastor, um mestre, ele está fazendo o que tem que fazer funcionalmente, ele só está exercendo a sua função. Eu não estou falando isso para diminuir os irmãos, simplesmente para estabelecer um entendimento puro na igreja. Eles são essenciais para uma igreja. Agora, eles têm essa missão de poder trazer equilíbrio e trazer fortalecimento para a igreja através da palavra que ele comunica. Os profetas, eles trazem a revelação da palavra. Eles trazem o propósito que está no coração de Deus, para que alguém, numa outra função, coloque em prática. Ele só acaba fazendo isso quando, pela graça também, às vezes há um profeta que, além de profeta, ele recebeu também uma unção pastoral. Então ele tem mais facilidade para produzir algumas coisas, né? Porque às vezes ele faz parte de uma equipe pastoral, então além de ouvir, ele também consegue fazer parte da solução. Mas é necessariamente assim? Não. A uns Deus dá e a outros Deus não dá. Amém? Mas, querido, preste atenção. Deus capacita isso na vida dele, ok? Para que eles possam ouvir de Deus, assim como João fez na carta do Apocalipse, e trazer a palavra para a igreja. Essa é a direção da igreja. E a igreja não vai conseguir, assim como nas cartas de Apocalipse, vivendo isso, não. O Senhor vai reprovar. Mas você pode sim, porque você tem essa qualidade. Amém? Amém, irmãos. Pode ir. Quero falar de uma outra operação que nós precisamos andar em santificação na base do nosso altar, através desse ministério, que é o ministério de mestre. Nós temos aqui dois mestres, nós temos a Elaine e o Roberto. Vem cá, por favor, Elaine e Roberto. Querido, nós não estamos falando de professores da escola dominical. Professores da escola dominical é uma ramificação dos mestres. É um ministério também, um ministério de ensino. Mas os mestres, eles têm uma função ministerial. Nós precisamos ter dentro de uma igreja, assim como uma equipe apostólica, uma equipe pastoral, uma equipe de mestres, uma equipe em cada um dos cinco ministérios. Hoje nós temos aqui o Roberto e a Elaine, ok? A função dos mestres é a de mais fácil compreensão. Por quê? Porque a função do mestre é aquele que tem conhecimento profundo das escrituras, né? Então, aquilo que Deus quer trazer para ensinar. Lembra de João? João recebe aquela palavra. O ministério apostólico estava fluente ali para fazer as mudanças, mas o apóstolo abre a fronteira, chega ali, mas os pés dele não permanecem. Alguém precisa ensinar em relação àquilo que está errado, para que seja corrigido e mantido o ensino correto. E o mestre é aquele que faz isso. O mestre, ele olha para a palavra, ele se dedica ao estudo da palavra, né? Ele é apaixonado pela Bíblia, ele é apaixonado em ler livros, em conhecer a respeito dos assuntos pertinentes, principalmente para dentro de uma realidade da igreja local ou da igreja regional onde ele está, e se faz operacional. Ele traz o ensinamento alinhado à roupagem, à necessidade daquela igreja. É como um alfaiate que faz uma roupa sob medida. É como um nutricionista que vai ali dar exatamente, né, aquilo, a receita daquilo que você precisa, e te explicar a funcionalidade de cada ingrediente do que o seu organismo precisa. Essa é a função do mestre ministerial. Ele tem a revelação de Deus e ele usa a palavra, né? E por isso que ele tem, normalmente, eles são aqueles que têm anseios por descobrir a respeito de Cristo, né? E as questões da igreja. E eles são aquelas pessoas zelosas pelo ensino da igreja. E quando percebem ensinos distorcidos na igreja, eles atuam ali junto com os apóstolos para poder fazer correção. Eles vão àqueles que têm autoridade de tocar na igreja para dizer: apóstolo, está acontecendo algo incorreto, precisamos mudar isso na base do ensino. Então, aqueles que têm autoridade para a igreja local vão exercer, e eles vão dar sustentação daquela continuidade da correção, da voz da correção, né? Agora, presta atenção, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, o apóstolo Paulo, ele fala: olha, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fez crescer. Apolo era um mestre. Quando você vai ler a história do crescimento da igreja, você vai ver Apolo operando. Então ele tinha um chamado dentro da área de ensino como mestre, ele fluía dentro dessa área, amém? Nós temos hoje o Roberto e nós temos a Elaine, mas nós precisamos orar para que nós tenhamos uma equipe de mestres dentro da igreja, amém? Não é uma hierarquia, querido, é uma necessidade de plataforma, amém? Amém, obrigado, Roberto. Quero falar do outro agora. Esse é muito mais conhecido pelas igrejas, mas infelizmente não necessariamente compreendido. Ele é mais conhecido, mas não necessariamente mais compreendido, que são os pastores. Eu gostaria de chamar toda a equipe pastoral que opera aqui dentro da igreja, no ministério pastoral, para que viesse à frente. Querida, a pessoa que tem o ministério de pastor, normalmente ela se importa com pessoas. Aquele que foi ordenado, aquele que flui na função pastoral por designação de Cristo, ele tem uma disposição de carregar pessoas no braço. Ele tem o cheiro da ovelha. Por quê? Porque ele vai acompanhar de perto aquela ovelha e ele vai encorajar. São aquelas pessoas que vão orar por elas, ok? Então eles receberam de Deus uma capacitação em especial para desenvolver relacionamentos, Normalmente os pastores são aqueles que desenvolvem relacionamentos para dentro da igreja, ok? Eles cuidam, eles zelam, eles conquistam a confiança da igreja, das ovelhas daquela igreja, daquele rebanho, e acompanham aquelas vidas, e nutrem aquelas vidas, né? Alimentam aquelas vidas espiritualmente. Uma outra marca do pastor é o amor que ele desenvolve pela terra, pelo rebanho que Deus colocou, né? Então, normalmente são pessoas que têm aliança com a terra, com o lugar. Eles têm muita dificuldade de fazer deslocamento. Fazem quando necessário, mas normalmente tem muita dificuldade de fazer, né, esse processo. Ele quer construir uma família espiritual. O pastor normalmente é aquele que quer adotar, né, os filhos espirituais e criá-los. Ok? Então é por isso, querido, que ele se preocupa quando os profetas, né, se levantam dizendo, ó, Deus está indicando, e os apóstolos começam a ir, porque eles ficam, né, muito inquietos para ir, para poder desbravar, mas os pastores ficam preocupados com aqueles que vão ficar, com aqueles que, como que eles vão ficar cuidados, né? Então, é, esse processo, querido, de muita movimentação, normalmente não agrada aos pastores, aquele que tem um chamado para dentro do corpo de Cristo. Foi o próprio Cristo que construiu assim. São pessoas que se apegam ali, né, ao local e às pessoas daquela localidade, ok? E todo o objetivo de uma pessoa que tem um coração pastoral dentro dos cinco ministérios de Cristo são aqueles que gostam de construir casas firmes. Então essa é a mentalidade de um pastor, construir casas firmes. Nós temos estrutura e temos a visão de uma igreja de ter uma equipe pastoral com tantos pastores quanto a igreja tiver necessidade. Ser pastor não é ter cargo, ter nome ou ter título. É exercício da função. É cuidar da ovelha, é ir, é buscar, é acompanhar, é pastorear. Há muitos ministérios ramificados dentro desse, que cuidam de pessoas. São ministérios baseados a partir desse ministério dentre os cinco, ok? Obrigado aos pastores. E agora, por último aqui, não por questão de importância, ok? Mas simplesmente pela ordem que eu coloquei no meu estudo, os evangelistas. Eu quero chamar todos os evangelistas aqui ungidos, amém? Todos aqueles que foram ungidos, são reconhecidos pelos frutos, pelo ministério. Queridos, esses homens, eles trabalham atraindo multidões. Eles são pessoas que Deus normalmente tem dado uma graça especial para evangelizar. Evangelistas são aqueles que eles são chamados para evangelizar no meio de um grupo do todo que foi chamado também para evangelizar. Amém? Toda a igreja deve cumprir o evangelho e o ide. Toda a igreja deve ensinar. O ide, quando Jesus falou lá em Mateus 28, é ensinando-os, todos vão ensinar, mas Deus separa mestres. Todos vão evangelizar, mas Deus separa evangelistas. Todos vão cuidar uns dos outros, mas Deus separa pastores. Consegue entender? Então, queridos, nós podemos fluir, devemos fluir, de uma certa forma, em todos. Todos vão desbravar, todos vão crescer, mas Deus separa apóstolos, né? Muitos vão corrigir coisas, mas Deus separa apóstolos. Então, são pessoas chaves, né, que são dotadas ministerialmente de uma capacitação que, da parte daquele que é o cabeça, Cristo, para que a igreja ela preserve a santificação e ela exerça a função e o resultado final para qual ela foi designada. Então, querido, todos têm que evangelizar, é claro, mas um evangelista, ele tem um amor sobrenatural pelas almas perdidas. Ele consegue enxergar a necessidade que os outros não conseguem. Enquanto alguns vão passar direto e não vão ver, não que a igreja não tenha a responsabilidade de parar, olhar e assistir um necessitado. Mas quando você flui na veia do evangelista, dado por Cristo, você vai conseguir enxergar num amor, num prisma de amor que outros não vão. Entende? Então é dessa forma que a igreja foi dada por Cristo, né? Então eles recebem um amor sobrenatural por almas perdidas, e eles, conforme eles vão crescendo nesse amor e nessa fé, Deus começa a usá-los como canal de milagres. A partir do momento que eles se disponibilizam, mais eles vão sendo usados. E muitas das vezes são reconhecidos e são enaltecidos pelas pessoas, porque graças a Deus, né, é bom a gente reconhecer os frutos que alguns evidenciam. Isso é muito importante. Mas isso não torna ninguém mais especial. Simplesmente a pessoa fluindo na graça. E quando você está ligado dentro, né, a sua vara está ligada na árvore, a seiva vai correr em você. Então essa seiva é dada por Cristo àqueles que ele designou para esse galho, para esse ministério, ok? Então o evangelista, ela é uma pessoa que é capacitada por Deus para pregar o evangelho aos não cristãos, mas os olhos dele estão constantemente colocados para fora da igreja. Os olhos dele não estão para dentro da igreja. Querido, esse é o modelo dos querubins. Quando você vai ver a visão, ele diz que ele tinha olhos por dentro e por fora. Preste atenção. Aquele que tem olhos por fora vai enxergar o que está fora. E quem tem olhos por dentro vai enxergar o que está dentro. Não é que ele está com defeito. É porque o próprio Deus construiu assim. Ele construiu olhos para dentro. Dentro do corpo de Cristo, uns são braços, outros são pernas, outros são os olhos. E os evangelistas, eles têm os olhos para o amor e para a necessidade, ok? Mas os olhos dele estão para fora. Os olhos dele estão para fora da igreja. Então você vai ver que um evangelista, ele é capacitado por Deus dentro dessa unção. E ele tem facilidade de comunicar o evangelho de uma forma clara e compreensível. Normalmente são conduzidos por Jesus a olhar para a igreja fora das quatro paredes. E ele se incomoda com isso, ele quer levar a igreja inteira para fora das quatro paredes. Para cumprir o ID, Jesus deu uma missão para a igreja, e essa missão tem que ser obedecida. Mas aqueles que têm olho para dentro, que receberam também a missão para fora, eles não conseguem se sentir despertados. A quem Deus usa para despertar, para dizer, ó, não esquece, você está olhando para dentro, é importante, mas a gente tem uma missão lá fora, vamos para fora. Quem é que se chama para fora? É quem flui na unção do evangelista. Então Deus, né, ele de uma forma sábia entrega a Cristo uma igreja, e Cristo agora pega essa igreja que recebeu do Pai, e agora ele designa funções ministeriais para que seja o lado de fora, na proclamação do evangelho, ou seja, para dentro, a estrutura que a igreja tem que vivenciar, ela consiga vivenciar de forma plena, até que cheguemos à plenitude. Então o evangelista, ele agora está com seus olhos para onde Cristo chamou para olhar. Eles normalmente são conduzidos por Jesus a verem esse lado de fora, e acaba eles compreendendo coisas que os demais da igreja não compreendem. Eles conseguem enxergar coisas que os demais da igreja não enxergam. Normalmente, esse incômodo que um evangelista sente, né, os leva a movimentar a igreja para um olhar mais perdido. Se não fossem os evangelistas, as igrejas não olhariam para o olhar para o mais perdido. Ela se perderia dentro de si mesmo. Então ele coloca os olhares da igreja para fora. Eles conseguem de diferente maneira, querido, apresentar o evangelho aos perdidos. E eles incitam a igreja a sair da inércia para realizar missões, a missão dada por Jesus aos crentes. Amém? Obrigado, querido. Amados, eu quero, no final dessa palavra agora, onde nós estivemos santificando cada uma dessas pedras, eu fiz de uma forma muito objetiva e explanativa, ok? Para que você possa entender que somos uma igreja que se movimenta dentro dos cinco ministérios. Precisamos trazer isso para dentro de uma realidade operacional. E eu quero finalizar com você, por que que Deus separa os santos para esses cinco ministérios? Eu quero enfatizar ali, a partir do mesmo texto de Efésios 4, a partir do versículo 12, amém? Eu quero ler com você, onde nós com essa operação, querido, precisamos chegar para com Deus. Então, Efésios, ok? Capítulo 4, do versículo 12 em diante, ok? Efésios 4, querido, Efésios 4, 12, ok? Vamos lá, eu quero que você leia junto comigo, toda a igreja. Vamos lá? Com o fim de preparar os santos até que levados de um vento, nem jogados. Antes, dele todo o corpo, amém. Fique de pé, querido. Querido, nós, graças a Deus, temos sido uma igreja que temos compreendido isso e praticado isso. Nós temos vivido isso na família Filadélfia. E isso vai nos levar ao tempo da restauração de todas as coisas, conforme diz Atos 3:21. Eu quero que você entenda no final dessa palavra, nessa consagração dos 12 dias, querido, que uma igreja ela não consegue ser plena, ela não consegue ser assertiva, se ela não estiver operando pelos 5 ministérios. Viver a santificação para uma igreja, querido, passa por exercer uma forma correta e assertiva de prática e de entendimento dos 5 ministérios que Jesus entregou para que essa igreja possa operar para a qual ela foi separada. Jesus nos separou para fazermos diferença na terra. Nós estamos diante de um ano novo, 2024, e nós temos muitos desafios para esse ano como igreja. Mas nós precisamos ser funcionais, querido. Nós precisamos entender onde o Senhor quer nos levar e a responsabilidade que Ele nos outorgou. A igreja de Cristo, ela precisa estar fechada nessa visão celestial. Sabe, eu não vou terminar hoje como nós terminamos nos outros dias, chamando você para vir ao altar. Mas eu quero que você leve com você no fechamento muito mais do que um ambiente de emoção, e não que os outros dias tivemos um ambiente de emoção, não. Mas eu quero que você leve um ambiente de conscientização. Fomos chamados a ser funcionais, querido. 2024 precisa ser um ano funcional para nós como igreja. É importante o arrepio, é importante o calafrio, é, mas de nada aproveita se nós não pudermos ser operacionais. E cada um, para nós sermos uma igreja operacional, precisa saber quem é e o que foi chamado a fazer. É só nesse modelo, querido, que nós vamos conseguir interdependência entre todos os outros ministérios que estão estruturados em cima dos 5 ministérios, para que nós consigamos atingir a maturidade, para que nós possamos alcançar o propósito. 2024, Deus tem nos chamado para a expansão. E o texto de Efésios termina dizendo que uma igreja, ela unida em todos os seus membros, unidos, unificados, vivendo essa realidade, ela consegue viver e ser operacional nessa forma. Eu quero fazer uma última oração contigo. Por isso eu gostaria, querido, que todas as pessoas que estão dentro dos 5 ministérios, que foram chamados, viessem aqui à frente, amém? E o restante da igreja, dessas mãos, eu quero fazer essa oração com você. Todas as pessoas que fluem dentro dos 5 ministérios vão vir aqui. Nós vamos estar impondo as mãos sobre a igreja. E eu quero orar por você, querido. Amém? Todas as pessoas que fazem parte dos 5 ministérios, amém? Podem vir aqui, podem subir aqui. Todos os que operam, ok? Dentro dos 5 ministérios. E a igreja, dê as mãos agora. Eu quero declarar que 2024 vai ser um ano diferente para nós como igreja. Amém? Nós somos firmados com a nossa pedra, né? Cada uma das nossas pedras do altar da nossa vida, fomos chamados como sacerdotes ministeriais, e nós queremos entregar o fechamento dessa campanha de 12 dias, dizendo ao Senhor: assim como a voz do Espírito veio perguntando a quem enviarei, quem há de ir por nós, e um homem ajustado dentro da sua operação em Deus, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Tal qual Isaías, eu e você hoje temos uma função, temos uma posição no corpo de Cristo. E nós vamos terminar essa campanha de consagração dos 12 dias dizendo: eis-me aqui, Senhor, toma minha vida, faça de mim conforme o teu querer, amém? Eu gostaria que os irmãos